Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
A palavra que melhor define o sentimento de ser médico é orgulho. Cremers, 70 anos, orgulho de ser médico. 7 horas, equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para ligar você com um novo dia. Sobe para 10 o número de vítimas em incêndio em comunidade terapêutica de Carazinho. RBS TV, nossa colega Maria Eduarda Eli.
Exatamente. Bom dia para quem está nos acompanhando. A gente recebeu há poucos minutos a confirmação, então, da 10ª vítima desse incêndio nesse centro de apoio para dependentes químicos aqui no bairro Vila Rica, em Carazinho, aqui no norte do estado. Os bombeiros já vinham trabalhando nas buscas porque 2 pessoas ainda estavam desaparecidas. Uma delas, então, foi encontrada há poucos instantes, totalizando, então, 10 pessoas mortas nesse incêndio. 9 foram encontradas sem vida aqui dentro dessa casa de apoio e uma chegou a ser socorrida, levada para o Hospital de Caridade de Carazinho, mas também não resistiu aos ferimentos. A informação que a gente tem é que 2 pessoas estão internadas no hospital em estado estável, outras 2 conseguiram sair aqui do local sem ferimentos, mas uma pessoa então segue desaparecida. Esse incêndio que aconteceu por volta das 11 horas da noite de ontem, os bombeiros chegaram por aqui nesse horário, realizaram então aqui, conseguiram conter as chamas e desde então vem realizando esse trabalho de rescaldo e também a busca por essas vítimas que estavam desaparecidas. Como a gente trouxe a informação, então, uma das vítimas que estava desaparecida foi localizada sem vida há poucos instantes, totalizando 10 pessoas mortas nesse incêndio. A perícia já esteve por aqui durante a madrugada, realizou a liberação desses corpos e deve retornar ainda durante a manhã e a parte da tarde para conseguir, então, entender e identificar o que pode ter causado esse incêndio. Eu volto com você.
Obrigado, Maria Eduarda. 7 horas, 2 minutos. Um casarão no bairro Azen, aqui em Porto Alegre, foi atingido por incêndio a noite passada. Ocorrência que foi registrada na esquina das ruas Barão do Triunfo e 20 de setembro. O fogo ainda destruiu barraca e pertences de um homem em situação de rua. O fogo atingiu uma parede externa, partes de aberturas e o telhado da residência. O imóvel é desocupado e está à venda. Ninguém ficou ferido nesta ocorrência. Presidente Jair Bolsonaro sanciona teto de ICMS, mas veta compensação a estados sem dívidas com a União. Mariana Secon.
Foi sancionado o projeto que limita o ICMS sobre diesel, gasolina, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Pelo texto aprovado no Congresso, esses itens passam a ser classificados como essenciais e indispensáveis, o que impede que os estados cobrem taxa superior à alíquota geral, que varia de 17% a 18%, dependendo da localidade. Até então, os combustíveis, por exemplo, eram considerados supérfluos e pagavam, em alguns estados, até 30% de ICMS. Conforme a primeira estimativa feita pela Secretaria da Fazenda, a perda do Rio Grande do Sul com a entrada em vigor dessa regra seria de R$5 bilhões por ano por conta da redução na arrecadação do imposto. Lembrando que essa lei sancionada é uma das apostas do governo federal para tentar conter a disparada da inflação, principalmente nos combustíveis, em ano eleitoral.
A Secretaria Estadual da Saúde confirmou nesta quinta-feira mais 2 pessoas em decorrência de complicações que morreram em complicações da dengue. As vítimas são de Rondinha, no norte, e Uruguaiana, na fronteira oeste. O total agora chega a 59 mortes no Rio Grande do Sul neste ano. Tanto em relação aos óbitos quanto aos casos, os registros de 2022 são os maiores da série histórica da dengue para o estado. Delegado aponta interferência e diz que ex-ministro Milton Ribeiro teve honrarias na prisão. Tiago Bittencourt.
A Polícia Federal divulgou nota anunciando a abertura de um procedimento interno para apurar possível interferência na operação que levou à prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro. O documento da Polícia Federal não esclarece o que seria essa interferência. No entanto, em mensagem interna a colegas, o delegado Bruno Calandrini disse que houve decisão superior para que o ex-ministro não fosse transferido de São Paulo para Brasília, conforme determinação judicial emitida na quarta-feira. A TV Globo teve acesso à mensagem depois do jornal Folha de São Paulo publicar a informação. O ex-ministro Milton Ribeiro e pastores foram presos na quarta-feira durante uma operação que apurou um esquema de cobrança de propina em troca da liberação de verbas do MEC. Eles foram soltos na tarde passada por ordem do desembargador Ney Belo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
E um dia após dizer que Milton Ribeiro deveria responder por seus atos, o presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa do ex-ministro. Em live transmitida nas redes sociais, nessa quinta-feira, o presidente chamou a prisão do seu ex-auxiliar de maldade e afirmou colocar a mão no fogo por ele. Vacinação da quarta dose contra a Covid-19 chega aos 55 anos em Porto Alegre. Jax Machado.
É isso, Jusimar. A vacinação contra a Covid aqui em Porto Alegre tem uma nova ampliação da faixa etária a partir de hoje. Ou seja, quem tem a partir de 55 anos também pode receber a dose de reforço, inclusive vacinados com a Janssen, desde que elas tenham recebido a dose anterior há pelo menos 4 meses. Além disso, nessa sexta-feira, são 10 unidades de saúde a mais aplicando a vacinação. Portanto, o atendimento ocorre hoje em 36 unidades de saúde, além do shopping João Pessoa.
O Senado dos Estados Unidos aprovou o projeto que amplia o controle sobre armas na noite dessa quinta-feira. Também ontem, a Suprema Corte do país determinou que os americanos têm direito fundamental de portar armas de fogo em público de forma não ostensiva. Presidência da Petrobras, comitê se reúne nesta sexta-feira para analisar a indicação de Caio Paes de Andrade. Pedro Quintana.
Está prevista para a tarde de hoje no Rio de Janeiro a reunião do Comitê de Elegibilidade da Petrobras, que vai analisar a indicação de Caio Paes de Andrade para a presidência da estatal. Atual secretário de Desburocratização do governo federal, ele vai substituir José Mauro Ferreira Coelho, que pediu demissão depois de ser pressionado pelo próprio governo por causa da alta dos preços dos combustíveis. Cabe ao comitê analisar a indicação com base nas regras de governança da companhia e também na legislação. Essa será a terceira troca no comando da Petrobras no governo de Jair Bolsonaro.
Sete horas oito minutos. Vamos com as informações do trânsito. Bibiana Dil.
Falando aqui da Bernardino Silveira Pastoriza, já liberada, não tem mais bloqueio no local após uma colisão entre carro e moto. A EPTC ainda está aqui no local atendendo, mas agora na faixa da esquerda também não tem nenhum tipo de bloqueio. É aqui perto da Bernardino de Oliveira Paim, a outra é Bernardino. E tem uma outra ocorrência também, uma colisão entre dois carros na Avenida Ipiranga, no sentido bairro Centro, após a Joaquim Porto Vila Nova. Atenção para essa ocorrência em atendimento também. Na chegada a Porto Alegre pela Protásio Alves, atenção porque tem sinaleiras em amarelo piscante na Protásio com a Saturnino de Brito. A equipe está no local para fazer o conserto da sinaleira e também há agentes orientando o trânsito na região. A lentidão por ali, chegada a Porto Alegre pela Protásio Alves, Bento Gonçalves também com alguns pontos de trânsito lento. Ouvintes alertam para um acidente na Freeway em Gravataí, sentido capital litoral, ainda sem detalhes por parte da Polícia Rodoviária Federal. E tem lentidão também na BR-116 em São Leopoldo, no sentido capital interior. Mas já falamos com a Polícia Rodoviária de lá e não há informação de ocorrências na região, nem na RS-240, que fica ali perto e dá muita fila para acessar, né? Quem está na 116 e vai acessar a 240. Na Freeway em Santo Antônio da Patrulha, tem uma carreta no canteiro central no quilômetro 16, sem feridos e sem nenhum tipo de bloqueio. E hoje não teremos obras em São Leopoldo, na BR-116, depois das 10 da manhã, porque o serviço foi concluído ontem pelo DENIT. Agora em Porto Alegre, céu bastante nublado, totalmente encoberto, não chove, mas nós temos a presença da umidade, então não está tão frio. De qualquer forma, quem for sair de casa tem que pegar um casaco. E ainda não amanheceu completamente, dia um pouco escuro ainda em Porto Alegre.
Temperatura na casa dos 14 graus aqui na capital. Pelo interior do estado, temos nesse momento 13 graus em Santa Maria, 13 em Rio Grande, 12 graus em Pelotas. A temperatura sempre para Guarida Imóveis, para você viver melhor. E agora, as informações da previsão do tempo, Cleocum.
E nada muda de forma significativa do que a gente tem agora. Vamos ter aí algumas partes de chuva pelo estado, acredito que grande parte dele tem chuva ainda agora pela manhã. Não tem previsão de chuva de intensidade forte, mas chuvas fracas atingem praticamente todas as regiões em função deste excesso de umidade que a gente tem sobre o estado e que não vai sair daqui. O céu vai continuar muito nublado o tempo inteiro, está fechado em Uruguaiana, está fechado de nuvens na área de Bagé. Pelotas e Rio Grande não é diferente. Santa Maria, inclusive, na base aérea tem a presença de cerração. E o tempo está muito fechado também, com temperatura na faixa dos 8, 9 graus entre Buenos Aires e Montevidéu. Nas duas capitais, o frio está bastante expressivo também. E a nebulosidade, eu chamo a atenção, vai ser uma coisa que vai nos acompanhar durante os próximos 3, 4 dias. Algumas poucas aberturas de sol entre domingo e segunda-feira. Amanhã o tempo segue muito fechado. Tem chuva no começo do sábado, na metade norte do estado, pouca coisa. E aí depois do meio-dia, sim, o tempo fica sem chuva, mas fechado de nuvens. O frio deve aumentar e sem a presença do sol, a sensação de frio à tarde, domingo e segunda-feira deve ser bastante expressiva. Volta a chover na tarde e noite de terça-feira, mesmo assim, de fraca intensidade aqui no estado.
7 horas 11 minutos. A palavra que melhor define o sentimento de ser médico é orgulho. Cremers, 70 anos, orgulho de ser médico. Quina de São João paga 200 milhões de reais neste sábado. Prêmio não acumula e o vencedor será anunciado durante a festa de São João de Campina Grande, na Paraíba. Grêmio empata fora de casa contra o CSA e permanece no G4 da Série B, mas pode perder posições ao final da rodada, Marcos Bertoncello.
Pois é, ontem à noite o Grêmio ficou no empate com o CSA no estádio Rei Pelé em Maceió por 1-1. Saiu perdendo, gol marcado por Giovani, mas Janderson no início do segundo tempo garantiu o empate do tricolor, que no momento é quarto colocado com 22 pontos, porém ao final da rodada pode ser ultrapassado por duas equipes. Pelo Sport, que é quinto, caso o Sport vença neste sábado o time do Brusque na Ilha do Retiro. E também, menos provável, mas pode ser ultrapassado pelo Tombense, que domingo recebe o Náutico em casa. O Tombense daí teria que vencer por 5 gols de diferença. Hoje à noite, o Colorado entra em campo pelo Brasileirão. Tem Inter e Coritiba às 9h30 no estádio Beira-Rio pela 14ª rodada. O time de Mano Menezes tentando recuperar os pontos perdidos do último jogo, quando perdeu para o Botafogo, também jogando diante da sua torcida.